Ciência USP.
Neste primeiro episódio de outubro, pintamos o Ciência USP de rosa para falar sobre um projeto que ajuda sobreviventes do câncer de mama. E um estudo com ciclistas investiga como funciona algo que os cientistas chamaram de placebo aberto. Eu sou Silvana Salles e nos próximos minutos você me acompanha neste episódio cheio de movimento. Talvez você já tenha ouvido falar em placebo. Mas e o placebo aberto? Você conhece? O nome é estranho, mas esse é o tema de um estudo recente que trata do desempenho esportivo de mulheres ciclistas. Para o destaque deste episódio, a Luísa Caires conversou com o Bruno Gualano, que é professor da Faculdade de Medicina da USP e um dos autores desse estudo.
Bruno, primeiro, o que é efeito placebo?
O efeito placebo é uma resposta verdadeira que a gente apresenta em função de uma intervenção que é inativa, que não tem uma substância ativa presente. O efeito placebo ele tem uma base psicológica, vamos dizer assim, comportamental e biológica também. Então, é correto dizer que existe o efeito placebo, ele é presente, né? Então, a gente pode ter um efeito placebo de um tratamento que existe, de fato, uma substância ativa, ou a gente pode ter um efeito placebo de uma substância que não está lá presente, que é inativa, que não tem comprovação científica. O efeito placebo, ele é verdadeiro, ele é genuíno, ele se manifesta.
E o que é o placebo aberto?
Bom, o placebo aberto é quando você conta para a pessoa que ela vai receber uma substância ou uma intervenção inativa. E mesmo assim, a gente espera que ela possa apresentar uma resposta verdadeira, um efeito verdadeiro. Muitas pessoas acreditam que a expectativa é o que norteia o efeito placebo. Você precisa ter expectativa para experimentar o efeito placebo. E não é bem verdadeiro. A expectativa é só um dos fatores que determinam o efeito placebo. Mesmo quando a pessoa não tem expectativa para uma determinada intervenção, ela ainda assim pode apresentar um efeito real, um efeito placebo. Então, com base nisso, alguns pesquisadores têm sugerido o uso do placebo aberto, em que você conta para a pessoa que ela vai receber uma substância inativa e ainda assim você espera que essa pessoa apresente uma resposta verdadeira. Isso tem sido feito, por exemplo, na clínica, né? Pacientes com dor crônica, por exemplo, que são tratados com placebo aberto, ou seja, eles recebem dos seus médicos uma substância inativa, eles são sabedores que essa substância é inativa e ainda assim eles apresentam uma resposta de redução de dor. Então, tem se dado o nome de placebo aberto ou placebo honesto a esse tipo de intervenção.
E o estudo de vocês, mais recente, aí é com placebo aberto na medicina esportiva ou na suplementação. Como que foi feito isso?
O que a gente fez? A gente emprestou esse conhecimento e trouxe para a seara esportiva, né, para os nossos atletas. Basicamente, o que a gente fez pela primeira vez foi testar essa noção de placebo aberto no esporte. Recrutamos para o nosso estudo mulheres ciclistas, né, bem treinadas, e essas mulheres passaram por uma intervenção que a gente chamou de placebo aberto. Elas receberam duas cápsulas de substâncias inertes, elas sabiam que estavam ingerindo substâncias inertes e ainda assim elas apresentaram uma resposta de melhora de desempenho esportivo.
Então, na média, elas melhoraram, mas todas melhoraram?
Pois é, essa é uma boa constatação, né? Na média, elas melhoraram, o que nos indica que, né, o efeito placebo do placebo aberto existe, mas nem todas melhoraram. A maioria melhorou, mas teve uma minoria que piorou o desempenho também, o que é muito curioso, né? Isso você observa com qualquer tipo de intervenção, a gente dá o nome a isso de variabilidade biológica, parece acontecer também em resposta ao efeito placebo. Agora, a gente precisa entender quem são aquelas que respondem bem e aquelas que não respondem bem ao efeito placebo aberto. Então, a gente precisa conhecer os traços de personalidade, comportamento, genética, fisiologia. A gente precisa destrinchar essas pessoas, identificar essas pessoas para saber como melhor intervir para ter vantagem do efeito placebo com esses atletas.
O artigo com esses resultados saiu na revista científica PLOS ONE no dia 24 de setembro. Se você se interessou em saber mais, você pode ler a reportagem completa no Jornal da USP, jornal.usp.br. E antes de seguir para a reportagem de hoje, vamos fazer uma pausa para o Erramos. Sim, nós erramos. No último episódio, trouxemos um relato da Semana do Clima em Nova York. mas tinha uma informação errada sobre os NDCs, as contribuições voluntárias determinadas por cada país, que estão no Acordo de Paris. Então, onde você ouviu que a ONU já tem vários relatórios que mostram que com os NDCs atuais, a temperatura do planeta aumentará por volta de 3 graus nos próximos 11 anos, o correto é o seguinte. O que esses estudos mostram é que, mesmo com os NDCs atuais, a temperatura média do planeta ainda poderá chegar a 3 graus acima da média pré-industrial. Mas isso só deve acontecer lá em 2100. Os 11 anos, na verdade, são o prazo de vigência dos NDCs estabelecidos no Acordo de Paris, que acaba em 2030. Quem chamou a atenção ao erro foi o Democrata Matemático lá no Twitter. Então, Democrata Matemático, muito obrigada pelo toque. Quando começa o mês de outubro, começam também as campanhas do Outubro Rosa. São campanhas que procuram conscientizar a nós, mulheres, da importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Você, mulher que nos ouve, já sabe que é importante prevenir a doença e fazer o autoexame. Mas você sabe como é a reabilitação das sobreviventes do câncer de mama? Ciência USP conversou com mulheres que remam para deixar a doença para trás.
Coragem, ação, guerreiras do dragão, rosa!
Esse é o grito de guerra de algumas mulheres que sobreviveram ao câncer de mama nos últimos anos. Elas fazem parte do Remama, um programa de reabilitação de pacientes que passaram pelo tratamento quimioterápico e cirúrgico e tem no Remo uma ferramenta de fortalecimento muscular, de combate à reincidência da doença e diminuição do linfedema, que são os inchaços nos braços. Todas as manhãs, de segunda a quinta-feira, elas remam pela vida no barco Dragon Boat, na Raia Olímpica da USP. O bumbo dá ritmo às remadas do barco chinês, que leva na proa uma imponente carranca do dragão. 63 mulheres já passaram pelo programa, que tem como tripé o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, a Rede Lucy Montoro, a USP, sendo o Centro de Práticas Esportivas da USP, e a Escola de Educação Física e Esporte. Uma delas é a Denise Chagas, 49 anos, que coordena a equipe do barco.
Significou uma mudança para mim de vida, de estilo de vida, porque assim, eu antes trabalhava na área administrativa, não tinha tempo para fazer os exercícios, queria até fazer, mas não tinha muito tempo, sempre deixava para depois. E agora eu faço exercício toda semana, né? Então isso traz um gás novo, né? Uma qualidade de vida diferenciada, além do que é um grupo muito especial com mulheres que tiveram a mesma experiência de vida e que vivem de uma maneira renovada essa vida. Então, com um gás, com uma alegria diferenciada. Isso faz a gente querer estar juntos todos os dias.
A capitã do time é a...
O meu nome é Etoko Takaoka Saizaki, tenho 68 anos. Fui diagnosticada com câncer de mama no começo de 2013. Aí eu consegui na filantropia do Sírio-Libanês, onde eu fiz a cirurgia de mastectomia total da mama esquerda e mais o esvaziamento da axila, né? E fiz a quimioterapia no ICESP. Foi aí que eu conheci esse projeto aqui. Nossa, mudou tudo, né? Sua autoestima, né? Te eleva. Aí você fica cada vez mais querendo mais, né? Porque aí encontra mulheres, né? Várias, né, mulheres que tiveram o mesmo tipo de câncer, que tem um alto astral muito bom, né? Aí a gente sai daqui leve, né? E o ano passado, outubro de 2018, o Rafael veio me falar de um projeto sobre treino de corrida de rua, que eu fiquei muito interessada, né? Aí comecei com caminhada de 1 quilômetro, 2, aí depois passei para 3. Aí esse ano eu fui para a corrida de rua do ICESP, de 5 quilômetros. Na minha faixa etária eu fiquei em terceiro lugar, né? E agora vou correr o AC Camargo aqui na USP, de 8 quilômetros. Mas o remo é que começou tudo isso, sabe?
A médica fisiatra Cristina May Morandi Brito, coordenadora do Serviço de Reabilitação do Hospital Sírio-Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, foi quem trouxe esse projeto para o Brasil. Ela falou ao Ciência USP um pouco desse projeto, de algumas pesquisas ligadas ao câncer de mama e também falou sobre o Outubro Rosa, época de fortalecer campanhas e eventos de prevenção ao câncer de mama. Uma dessas atividades vai acontecer aqui na cidade universitária, dia 13, na Raia Olímpica da USP. A professora Cristina traçou um panorama sobre o câncer de mama e como a atividade física poderia contribuir para evitar a doença e sua reincidência.
Então, o câncer, pela longevidade da população, vem aumentando a sua incidência e sua prevalência. E, felizmente, com a melhoria dos tratamentos, alguns cânceres vêm tendo melhora dos resultados, melhora da sobrevida. O câncer de mama é o principal câncer nas mulheres, mais prevalente nas mulheres, tirando os cânceres de pele no melanoma, e atinge cerca de 29%, corresponde a cerca de 29%, é 29,5% dos cânceres femininos. A estatística nacional estima para esse ano cerca de 59.700 casos novos.
A sobrevida dessa população fica em torno de 75%. E felizmente, os cânceres detectados na fase inicial são curáveis.
O principal caminho para a cura é a detecção precoce. A questão da conscientização, alerta para a atenção para qualquer sintoma, para realização dos exames preventivos. Então, a questão da realização da mamografia e atenção da mulher para suas mamas com autoexame também.
Uma das coisas que ajuda também é a prática regular de atividade física.
A prática regular de atividade física também contribui para a redução de recorrência, aumento de sobrevida de 3 cânceres, entre eles o câncer de mama. Então, contribui para a redução de recorrência, aumento de sobrevida do câncer de mama, de cólon e de próstata. Então, exercício é remédio, de fato, quando a doença já está instalada, quando o tratamento está em vigor. Então, o tratamento, a doença em si, o câncer e os tratamentos que se fazem necessários consomem muito o indivíduo, porque o exercício ele ajuda a melhorar a tolerância ao tratamento que vem adiante, melhora a reserva do indivíduo para ele tolerar melhor o tratamento que vem. Depois, durante o tratamento, ajuda que ele tolere, se sinta melhor e mantenha a sua capacidade física e melhora o seu bem-estar. A gente diz que tem um quadrinômio, tem 4 sintomas que são muito frequentes nos pacientes com câncer, e o exercício ajuda a todos eles, que é a questão da fadiga, da dor, os distúrbios do sono e as questões de humor, ansiedade e depressão.
E a ciência comprova essa eficácia.
Nós temos programas de exercício lá no Instituto do Câncer, é uma área de estudo da equipe de reabilitação do Instituto do Câncer, e a gente vê que o programa de 12 semanas de exercícios supervisionados 2 vezes por semana melhora a fadiga em 50%, a qualidade de vida em 30%, além da melhora da capacidade física. Então, é interessante porque a primeira questão que a gente associa, nossa, é a melhora da capacidade física, né? Mas vai muito além. Então, melhora ainda mais, melhora a capacidade em 12 semanas, o indivíduo vai continuar, vai ainda melhorar mais. Mas em 12 semanas, você melhorar 50% a fadiga e 30% a qualidade de vida do indivíduo é muito impactante. Aí entra desde a capacidade para fazer as coisas do dia a dia, autoestima, autoimagem, humor, qualidade do sono, controle de dor. Então, a funcionalidade é essa capacidade de fazer as coisas do dia a dia.
Outra pesquisa, em conjunto com a Escola de Educação Física da USP, está comparando a eficácia de exercícios estruturados e supervisionados, como a musculação, com exercícios estruturados, mas não supervisionados, que é o caso do remo. O autor dessa pesquisa de doutorado é o Rafael Barreto, que também é um dos técnicos que acompanha as atividades das mulheres que remam na USP. E voltando ao programa Remama, a professora Cristina nos conta o porquê da escolha do remo como atividade de reabilitação. Fala um pouco também sobre o programa, que teve uma inspiração internacional, de uma universidade do Canadá.
O programa Remama nasceu em 2013, no final de maio de 2013. O movimento foi crescendo progressivamente e elas começaram nas embarcações da Raia. Mas para fazer parte do programa internacional do IBCPC, tem que treinar em barco dragão. Porque o barco dragão tem todo um simbolismo e eles defendem muito isso. É o trabalho de equipe, são 20 remadoras no barco, além da posição 20 remando, e mais uma no tambor e outra no leme. São 22 integrantes na embarcação. E o barco dragão, que é um barco chinês, tem todo um simbolismo de guerrear, de espírito de equipe e da sintonia, da sincronia. Então é muito bacana. O remo é uma atividade emblemática, né? Porque como ele envolve também a região peitoral, ele já desmistifica. Então você pode remar, pode fazer muita coisa. Então ele tem um simbolismo muito grande. Ajuda muito na questão do fortalecimento, na recuperação. E tirou um mito que pacientes pós-cirurgia oncológica, pós-cirurgia do câncer de mama, ou as pacientes que tivessem linfedema, não poderiam realizar atividades físicas com o tronco, com os braços.
O remo é importante para diminuir o linfedema.
Porque o linfedema, ele é muito frequente, né, em pacientes com câncer de mama. Então, afeta em torno de 30%. Quando se tem uma abordagem dos linfonodos, dos gânglios, da axila, mesmo quando só faz uma biópsia, um procedimento, ou se retiram poucos linfonodos, ou se faz só o linfonodo sentinela, mesmo assim não precisa ter o esvaziamento completo. Muitos casos demandam esvaziamento completo. Mas mesmo nesses outros casos, em todos esses, o sistema que faz a drenagem, que é o sistema linfático que drena a linfa, ele fica comprometido. Todas essas situações que demandam sobrecarga desse sistema, então o exercício, o calor, ele pode fazer com que apareça o linfedema. Fortalecendo a musculatura, vai ajudar esse sistema de drenagem.
A Denise Chagas passou por este problema.
Fui diagnosticada com câncer em 2015, no finalzinho de 2015, quando eu fazia um tratamento para miomas. Aí eu peguei e descobri o câncer com os exames que a gente vinha fazendo por conta dessa manutenção. Aí nós adiamos essa cirurgia e fomos tratar então o câncer. Eu fiz a quadrantectomia, que é a retirada parcial da mama. Então se tira o tumor e uma área de segurança. Junto disso foi detectado que havia tido uma migração do câncer já para outro lugar. Ele era invasivo, então tinha migrado para um linfonodo. Diante disso, eles optaram por fazer um procedimento que chama esvaziamento axilar, que é a retirada dos linfonodos do lado que você operou. Essa retirada, ela pode gerar um estado que se chama linfedema, que é um inchaço desse braço, por conta de não ter mais os gânglios para fazer essa drenagem. A remada, ela possibilita a prevenção e também a diminuição do linfedema. E eu percebo isso durante as remadas que eu executo durante a semana. Até depois da remada, eu visualmente olhando para o braço, eu já percebo que ele está menor.
Como você viu, além de trazer bons resultados à saúde física, remar faz bem à autoestima, à sociabilização e ao equilíbrio psíquico. Mas lembrando, estamos no outubro rosa, mas a prevenção do câncer de mama deve ser feita todos os meses do ano.
Este Ciência USP contou com a produção da Luísa Caires e a reportagem da Ivanir Ferreira. A edição foi da equipe audiovisual do Jornal da USP e na apresentação, eu, Silvana Salles. E você, ouvinte, faça como democrata matemático. Siga o Ciência USP no Twitter e, quando precisar, pode chamar a nossa atenção. Nossa arroba é Ciência USP, tudo junto, sem acento.
Ciência USP.